É uma das caras mais conhecidas dos portugueses. Rara será a pessoa que não sabe quem é. A Fátima Lopes é a nossa convidada de hoje. Fátima, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade.
Obrigada eu. Apanharam-me num dia mais fácil, porque hoje, não tendo programa, consigo sempre gravar e fazer algumas coisas extra.
Ainda bem, bem-vinda.
Exatamente, conversar connosco. Fátima, será preciso ler este Viver a Vida a Amar, que é reeditado agora, para conhecer a verdadeira Fátima Lopes? É isso que quer, que nestas 163 páginas dar-se a conhecer como nunca o fez?
Eu acho que quem ler este livro conhece uma outra vertente da Fátima, que me acompanha há muitos anos com muita atenção. Efetivamente, as pessoas sabem que eu tenho todo um lado ligado ao desenvolvimento pessoal e que trabalho e que ensino, enfim, na área do empowerment, mas nem todas as pessoas têm a noção da dimensão que isto já tem na minha vida. E eu acho que, de alguma forma, este livro, e porque foi um livro que surge em consequência de um período em que eu estive em casa doente, foi um livro que nasceu com o objetivo apenas de refletir sobre temas, que eu acho que são os temas mais importantes da vida. Só que depois, no final, e isto é o que me dizem os leitores, porque esta é uma reedição, é que o livro acaba por ser uma ferramenta boa dentro do desenvolvimento pessoal. Ele não foi escrito com esse objetivo, mas pelos vistos cumpre esse objetivo, razão pela qual ele agora é reeditado, porque eu acho que tem uma série de dicas e, na verdade, análises que podem ser muito úteis quando nós precisamos de ganhar força para enfrentar este inimigo.
Ou seja, o seu objetivo não era fazer aqui um livro de autoajuda, um livro de reflexão, isso sim, sendo que estamos num ano que é muito propício a isso. Como é que tem vivido este período também, Fátima?
Eu tenho vivido este período, como grande parte dos portugueses, obviamente um bocadinho ansiosa, como acho que toda a gente vive um bocadinho ansiosa, mas a fazer obviamente por me manter tranquila e equilibrada, até porque tenho filhos que vivem comigo e acho que é muito importante passar-lhes essa tranquilidade, mas também a necessitar de fazer muitos acertos nas dinâmicas diárias, não é? E nas nossas rotinas. Eu e toda a gente, a nossa vida não é igual, a forma como fazemos as coisas e o tempo que dedicamos a elas também não. Mas isto não tem só coisas que são menos boas, também tem coisas boas, não é? Nós hoje valorizamos mais o estar com os outros do que alguma vez valorizámos na vida. Nós hoje sabemos que um abraço e poder dar um beijo é um verdadeiro luxo. Eu diria até que é o luxo dos tempos atuais. Portanto, há muitas lições que resultaram daqui e de alguma forma é isso que eu também gostava de transmitir às pessoas. Temos todos consciência que não está a ser fácil. Para ninguém. Não está a ser fácil. A uns por umas razões, a outros por outras.
Já agora deixa-me perguntar-lhe, Fátima. É uma mulher de abraços, de afetos, que tem gostado muito também este período com esta questão do distanciamento?
Muito. Eu diria que foi aquilo que mais me custou. Levei tempo a aprender esta forma de comunicar, onde nós não podemos tocar nos outros e mais, nós não podemos, na maior parte das vezes, ver-lhes o sorriso. E a nossa forma de comunicar, nós seres humanos precisamos de tudo no rosto para comunicar, até em televisão se aprende isso. O triângulo de comunicação está entre os olhos e depois a boca. Nós neste momento não temos essas referências totais. Eu conheço uma pessoa, apresentam-me pela primeira vez e eu saio dali a pensar: como é que será esta pessoa sem máscara? Como é que será? Como é que será o sorriso desta pessoa? E esta é uma informação importante, ela não é uma informação secundária. Portanto, a mim custou-me particularmente. Eu sou conhecida por ser uma pessoa de abraços. Agora não posso dar esses abraços. Pronto, mas já me adaptei, porque também me adapta tudo. É a minha natureza, eu não me queixo, adapto-me.
Exatamente.
Também não me vai adiantar muito queixar, não é? É mesmo assim.
Exato. E Fátima, há aqui uma parte muito interessante em que diz que a Fátima que está neste livro não é a Fátima da capa das revistas. Como é que se para tudo isto ao final do dia, aquilo que se é de facto e aquilo que se parece ser?
É porque às vezes as capas das revistas pegam num lado mais glamouroso, um lado mais cor-de-rosa, gostam até de pintar a vida das pessoas como sendo perfeita, e isso não existe. O que existe são simplesmente pessoas. E este livro, o que fala, é de pessoas. Porque eu gosto muito, mas mesmo muito, de conhecer e de falar com pessoas. E tenho o privilégio de ter uma profissão que me permita que isso aconteça. E, portanto, eu aqui sou eu, apenas eu, como sou, com a educação que tive, com a experiência de vida, com o meu trajeto, com as minhas quedas e com as minhas vitórias, a partilhar com as pessoas aquilo que eu penso de temas como a família, o trabalho, o amor, as amizades, a gratidão, ou seja, no fundo uma série de questões que atravessam a vida de qualquer pessoa. Não interessa a cor, o credo, a origem, podemos passar para o outro lado do planeta e estas são questões que também interessam a essas pessoas.
E tem sido um trabalho que tem feito também ao longo dos anos, não é? Foi uma construção que foi fazendo, que foi fazendo também.
Sim, 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 porque isto é assim, quando a pessoa toma como prioridade o seu crescimento pessoal, não há volta, porque depois é apaixonante, é muito bom nós sentirmos que nos compreendemos cada vez melhor e que também percebemos as coisas que nos vão acontecendo. Isso torna a vida mais fácil mesmo dentro da dificuldade, porque uma coisa é acontecer um episódio e eu não conseguir pôr-lhe uma legenda, outra coisa é acontecer um episódio e eu ter capacidade de lhe pôr uma legenda. Altera tudo, porque eu sei melhor o que fazer a seguir. E eu confesso que vivo apaixonada por estes temas. Há uns anos, quando comecei a fazer formações, ia simplesmente para mim, e apenas para mim, para eu poder crescer, para eu poder ser melhor pessoa, para eu poder estar mais atenta ao que se passava comigo e com os outros. Hoje, já dou por mim a ser convidada muitas vezes para ir falar destas questões a empresas, a faculdades, a grupos, porque é muito importante fazer as pessoas perceber que há uma série de capacidades e poderes que estão mesmo nas nossas mãos. Nós é que desbaratamos as coisas, ou nem sequer sabemos que as temos.
É engraçado porque também dedico este livro, há pouco falava da questão dos convidados, que se sentam à sua frente, se vão sentando ao longo dos programas, que vão partilhando aqui dificuldades, desafios, muitas superações. Como é que se gera também tudo isto, tanta carga dramática ao fim de um dia? Porque às vezes estas histórias são mesmo muito duras, não é? Portanto, como é que se vai lidando com tudo isso também, Fátima Lopes?
É assim, Ana, isto é uma questão de... tem que se ir à procura de quem nos pode ajudar. Eu percebi isso, enfim, inicialmente quando comecei a fazer formações nesta área, eu não tinha consciência do quão poderiam ser tóxicas estas vivências, ou seja, eu não tinha consciência, eu sabia que me envolvia muito com as histórias e com as pessoas, mas eu não tinha noção que isso deixava um rasto dentro de mim. Depois, com o passar do tempo, fui tendo esta noção, porque efetivamente há dias que do primeiro ao último minuto a carga dramática é sempre extremamente elevada, outros dias não. E outros dias até acontece uma coisa que, graças a Deus, acontece cada vez mais frequentemente, que é, apesar do testemunho ser um testemunho difícil, a pessoa deu a volta. Então há um antes e há um depois do género, e agora vou para uma situação mesmo limite para vocês perceberem, vir uma mãe ou um pai relatar a perda de um filho e dizer, mas eu com a perda do meu filho decidi criar uma associação onde neste momento ajudo outros pais na mesma situação e sinto que descobri a minha missão de vida. Isto pode ser difícil para as pessoas de compreenderem, mas esta pessoa deu a volta e encontrou um propósito. E, portanto, muitas vezes é isto que acontece, a história acaba com uma tónica positiva, outras vezes não. Então, eu fiz um trabalho longo com uma psicóloga, com a Ana Ramires, durante 7 anos, e foi um trabalho exatamente de fortalecimento, de arrumar também as minhas gavetas, ganhar mais competências, trabalhar as fragilidades, de forma a que eu possa fazer o meu trabalho sem me pôr a mim em causa.
Mas continua a levar essas histórias para casa, mas consegue agora lidar melhor com elas ou já ficam à porta de casa?
Ficam, mas isso já ficam há uns anos, elas ficam à porta de casa, só que eu não tinha noção que depois ficava ali como se fosse uma energia que não era propriamente a minha, o tal rasto, não é? Porque eu sou uma pessoa por natureza alegre, bem disposta, tenho imenso sentido de humor, gosto de brincar, de me divertir, e às vezes isto toldava estas características da minha personalidade. E com as competências que eu ganhei, eu hoje quando saio da TVI, eu saí, ponto, tenho que ficar aqui. Porque quando eu chego a casa, os meus filhos merecem o melhor de mim, e não uma pessoa que vem pesada, carregada, não, até porque eles são dois miúdos super bem dispostos, têm também muito sentido de humor, têm um bom astral e, portanto, também merecem que a mãe corresponda, não é? Já basta os desafios da própria vida.
Certo, mas pelo menos não chegou ali a um ponto quase de apatia, não é? Isso também é importante.
Não, não cheguei a um ponto de apatia, mas já me aconteceu e eu tornei isto público porque entendi que o devia fazer e até o fiz este ano, em que partilhei com o público através da minha plataforma do Simply Flow, escrevi um texto explicando que já houve um momento da minha vida que eu, por um acumular de várias situações, entre elas excesso de trabalho, pouco tempo para descansar, pouca capacidade na altura de equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, isto foi avolumando um cansaço de tal maneira que eu tive um princípio de burnout. E não tem mal nenhum confessar isto, porque isto pode acontecer a qualquer pessoa e existem muitos casos públicos de pessoas que infelizmente não tiveram a ajuda a tempo e horas e, enfim, depois as opções não são as opções que nos deixam felizes, obviamente, porque ficamos todos a achar que se calhar podíamos ter feito mais alguma coisa, mas a verdade é que a saúde mental é um problema grave no mundo e em Portugal também. E a pandemia, por exemplo, não veio facilitar as contas nesse aspecto, ou seja, veio complicar ainda mais o cenário. E por isso, uma figura pública que não tenha problema de se fragilizar e de dizer eu já tive um princípio de burnout, como na mesma altura, e isto foi tudo após a morte do Pedro Lima, várias figuras públicas vieram dizer eu já tive uma depressão, eu já tive um princípio de depressão, eu já tive um esgotamento, isso não nos enfraquece, isso humaniza-nos, porque nós não somos defeitos de uma matéria diferente das pessoas só porque somos figuras públicas, nós somos só pessoas.
Certo, e o daytime é muito pesado também, não é? Estar ali uhum. todos os dias à frente de uma câmara, quase ali é a manter uma certa aparência, uma certa normalidade também. Uhum. Nunca pensou nessa altura em sair também, Fátima?
Às vezes penso nisso, porque parecendo que não, este ano, para o mês que vem, faço 26 anos de televisão, já é muito tempo, e destes 26 anos eu estou há 24 anos ininterruptamente no ecrã. Portanto, eu faço há muitos anos programas diários, muitos anos, e às vezes efetivamente sinto-me um pouco cansada, mas penso que isto é normal e qualquer pessoa entende isso. Se me perguntarem, mas já não gostas do que fazes? Não, eu continuo a gostar muito daquilo que eu faço, e continuo a viver apaixonada pela minha profissão.
E sempre formatos que se sente à vontade?
Não percebi, desculpe.
Estava a perguntar se é nestes formatos que se sente mesmo à vontade, se é nestes formatos que a Fátima também se vê daqui para a frente, nestes formatos que tem feito e é que nos temos habituado também.
Não só, eu vou-lhe dizer uma coisa, se calhar o difícil era eu dizer a que formato é que eu acho que não, ou com que formato é que eu acho que eu não me sinto à vontade. Porque, por exemplo, eu sinto-me muito à vontade no programa diário que faço à tarde, mas sinto-me igualmente à vontade num Conta-me, por exemplo, onde são entrevistas mais profundas, onde nós conhecemos o convidado de uma maneira completamente diferente. Mas também já fiz talent shows, por exemplo, quando fiz com crianças Os Pequenos Gigantes, eu nem tinha noção do jeito que tinha para acompanhar e conduzir estes miúdos em televisão. Uma coisa é cá em casa, funciona muito bem eu com os meus filhos, mas isto é um microcosmos, não é? Agora, outra coisa é fazer isto em televisão para o país inteiro ver. E eu não tinha perceção, e mais, não tinha perceção do quão feliz eu era a fazer isso. Porque a energia das crianças é uma coisa maravilhosa, não é? E os miúdos são muito desafiantes e têm saídas e tiradas que não nos passa pela cabeça de modo algum. E, portanto, eu não sabia que era tão feliz a fazer isso. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu também não quero ser refém dos programas de daytime só porque os faço bem, porque eu sei que os faço bem. A diversidade de programas e de formatos é que é muito estimulante para um apresentador. E, por exemplo, agora, quando a equipa da Cristina decidiu retomar o Conta-me, eu fiquei muitíssimo feliz. É diferente e eu adoro fazer também. Adoro. Adoro aquela coisa de conversa olhos nos olhos, deixa-me muitíssimo feliz, acrescenta-me enquanto pessoa. E eu acho que cada vez mais procuro isso. Isto acrescenta-me ou não me acrescenta? Se é mais do mesmo, se calhar não vale a pena. E eu acho que é consequência da idade, não é? Eu tenho mais de 50 anos e, portanto, já não vejo as coisas da mesma maneira.
Certo, e se calhar também não tem disposição para fazer certas coisas e tem essa vontade de dizer não, isto eu não faço.
Absolutamente.
Não é?
Há coisas que nem me propõem, sabem que a resposta é não.
Exatamente. O meio televisivo, e falou aí da Cristina Ferreira, está aqui a movimentar-se a uma velocidade gigante, está fervilhante. Sente que estas contratações, estas mudanças de estação, geram entusiasmo ou geram também alguma desconfiança junto ao público? O que é que se sente do outro lado? É porque nós estamos aqui de fora, é diferente a percepção, se calhar.
Eu acho que da parte do público gera, acima de tudo, duas coisas. Primeiro, curiosidade. Porque as pessoas, critiquem ou não critiquem, concordem ou não concordem, as pessoas têm sempre curiosidade. Na verdade, o ser humano quer sempre ser surpreendido. Esta é que é a realidade. Na nossa vida pessoal, familiar, de trabalho, nós queremos ser surpreendidos. Nós queremos que venha alguém e que faça alguma coisa que nós possamos dizer, olha que giro, não tinha pensado nisto, ou nunca tinha feito isto, etc. E, portanto, eu acho que da parte do público há neste momento uma grande curiosidade para saber que nova TVI é esta que está a ser prometida, ou seja, toda a gente já percebeu que há um caminho mais lento para até o final de 2020, mas que tudo está a ser pensado para haver uma transformação em 2021, ou seja, o caminho fazer-se com muitas novidades. E eu acho que o público fica muito curioso com isso, portanto, as pessoas estão um bocadinho expectantes, deixa ver o que é que acontece. E acho que este também é o espírito certo, não é? É o espírito de nós nos deixarmos desafiar, não é? Eu gosto disso, eu gosto de me desafiar, gosto de experimentar, gosto de arriscar aquilo, aquela frase feita do sair da zona de conforto. Eu gosto de sair da zona de conforto.
E no que diz respeito aos profissionais, não sentem alguma ansiedade quando chegam estes momentos ou a encarar com normalidade porque é mais um momento nesta vida que é uma vida em que, como dizia a Ana, tudo muda muito rapidamente?
Bom, eu pelos meus colegas não posso falar, só posso falar por mim. Eu encaro com toda a naturalidade do mundo, porque como, agora vou usar uma expressão popular, nem sequer é correta, mas que se diz muito, eu já vi muitos carnavais, portanto, eu sou uma pessoa que encara isto tudo com naturalidade, faz parte, não é? Eu já estive na SIC, eu já vim para a TVI, eu já tive imensos diretores muito diferentes, com experiências muito diferentes, eu já tive diretores que depois voltaram a ser meus diretores, e isso ainda por cima é um universo muito pequeno da televisão. Então não vale a pena fazer aqui grandes filmes, porque ninguém tem capacidade de adivinhação, e o melhor é levar isto com tranquilidade. E eu levo com tranquilidade e com uma expectativa positiva, que eu acho que também é bom, porque senão é trabalhar contrariado e não se justifica. A menos que eu, mais uma vez, como disse há pouco, tivesse deixado de gostar do que eu faço. E eu gosto muito daquilo que eu faço, portanto, da minha parte, eu só posso falar por mim, não posso falar enfim, em nome dos meus colegas, eu estou tranquila. É mais um desafio, mais uma mudança. Bora lá.
Até porque há alguns companheiros de trabalho que se deixa e depois se reencontra passado alguns anos.
É fácil de, no meu caso, é muito fácil de perceber. O meu último diretor de programas na SIC foi o Nuno Santos. Muitos anos depois, neste caso 10, ou quase 10, eu venho a reencontrar o Nuno na TVI. E, portanto, isto é mesmo um microcosmos. Em televisão nós conhecemos mesmo todos uns aos outros, como provavelmente vocês também no jornalismo.
Sim,
porque somos
sim.
Poucos, não é? Somos poucos. Quem é que não conhece A, B ou C? Toda a gente conhece. E então, quanto mais anos de profissão tenho, já sou um dinossauro, é já difícil cruzar-me com gente antiga que eu não conheça, não é?
Certo, Fátima. E, portanto, esta nova TV tem espaço para si, sente-se confiante também no futuro e pronta para desafios, é isso?
Absolutamente. Sim, sim, sim. Nem há razão para eu pensar que não há espaço para mim, não é?
Certo. E continuar a escrever?
Continuar a escrever é uma coisa que eu adoro. Esta é uma reedição de um livro, mas eu espero voltar à escrita em breve. Não sei se consigo este ano ainda começar a escrever alguma coisa, porque realmente com a história de ter... ter dois programas, porque não deixo de ter dois programas, o Conta-me e o A Tarde é Sua, ter dois filhos, querer ter vida também, que é importante, não é? Querer ter vida para além dos meus filhos e poder organizar o meu tempo. E por outro lado, o Simply Flow, que me ocupa bastante tempo, porque como plataforma digital que é de referência, dá-me bastante trabalho para que tenha aquela qualidade. Enfim, não sei se consigo pegar este ano, até porque com a pandemia eu tinha muitas palestras e muitas conferências que foram canceladas, mas agora de repente toda a gente descobriu o streaming e eu já estou a trabalhar outra vez muito com as empresas e com as marcas via streaming, portanto não sei se este ano consigo pegar em alguma coisa. Acho que não vou forçar a que isso aconteça para não exigir mais de mim, porque eu tenho trabalhado muito, mas para o ano quero ver se consigo efetivamente voltar à escrita. Eu
adoro escrever. Mas as ideias já estão?
Ui, a questão é organizá-las.
Organizá-las e ter tempo para elas.
Não, eu tenho na minha cabeça pelo menos o projeto de dois livros. Portanto, era só ter tempo e isto já estava a acontecer, só que não tenho tempo ainda.
mas vai acontecer. Fátima Lopes, obrigada pela disponibilidade.
Obrigada.
Ficamos
pela
à espera também
simpatia.
De uma visita quando tudo isto retomar uma normalidade.
Ai, faço questão até porque vos acompanho. Muito obrigada.
Muito obrigada. E está aí a reedição deste livro Viver a Vida a Amar, de Fátima Lopes, a nossa convidada de hoje.
Obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.